e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Muito boa tarde, são 3 horas, são 2 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Altura de atualizarmos a informação aqui na Renascença. Vítor Mesquita, boa tarde mais uma vez. O que é que temos em destaque a esta hora?
Olá Inês, sem imigração não há crescimento. Aviso do Governador do Banco de Portugal que revê em baixo crescimento da economia. 2% do PIB para a defesa. Nuno Melo diz que o objetivo é fortalecer a economia portuguesa.
Então, a esta hora temos 26 graus em Lisboa, 23 em Faro e 21 no Porto. Vamos à edição das 3 com o Vítor Mesquita.
Mário Centeno avisa que sem imigração não há crescimento. Na semana em que o Governo tomou posse, o Governador do Banco de Portugal apresenta as novas projeções para a economia que revê em baixa o crescimento e mantém os déficits e deixa vários recados ao Executivo. O Supervisor cortou de 2,3% para 1,6% as previsões de crescimento para este ano, abaixo da expectativa do Governo. Centeno alerta para o crescimento da despesa e mantém o déficit de 0,1% para este ano, com um agravamento no próximo para 1,3%.
Nós projetamos neste momento, tal como em dezembro, déficits orçamentais em 25, 26 e 27 e é um fator, mais uma vez, de preocupação. Há um risco de incumprimento das regras europeias no horizonte. A despesa líquida cresce em 2025, nas nossas estimativas, 5,4%. Após ter crescido uns enormes 11,7% em 2024.
Mário Centeno alerta para o aumento dos riscos externos, defende políticas que promovam o crescimento, entre elas está na imigração.
Parar o ciclo de imigração significa parar o crescimento económico em Portugal.
Em final de mandato, Mário Centeno foi ainda questionado sobre o futuro. O governador garante total disponibilidade para o país.
Estarei sempre disponível para o país, seja no governo, seja no Banco de Portugal, seja numa universidade, a fazer aquilo que eu gosto mais, que é falar.
Mário Centeno, que termina este verão o mandato como governador do Banco de Portugal. O governo reúne a partir desta hora em Conselho de Ministros a primeira reunião do novo executivo. Esta manhã tomaram posse os 43 secretários de Estado. Antes da cerimónia, o ministro da Defesa, Nuno Melo, garantiu que o objetivo de antecipar o investimento de 2% do PIB no setor da defesa ainda este ano não terá impacto nos apoios sociais. O objetivo é fazer crescer a economia.
Não porá em causa o comportamento da economia, pelo contrário. Ao contrário, reforçará o desempenho da economia através da, eu diria, do envolvimento da base tecnológica e industrial da defesa nacional. O cumprimento das médias, estes são os pressupostos. Portanto, os investimentos na defesa só serão feitos desde que haja esse retorno para a economia portuguesa, cumprimento das prestações sociais.
O ministro da Defesa, ao final da manhã, em Lisboa. 25 anos de prisão, pena máxima para o homem que atropelou e matou a ex-namorada em Matosinhos em junho do ano passado. Quando cometeu o crime, o arguido de 43 anos estava em liberdade condicional a cumprir pena por ter matado com 23 facadas outra ex-namorada em Castelo Branco. E o Procurador-Geral da República defende que nos casos de violência doméstica não deve ser a vítima a abandonar a casa e o ambiente familiar, mas sim o agressor. Amadeu Guerra apela a mudanças nesse sentido.
No meu ponto de vista, temos que mudar a situação atual. No meu ponto de vista, o agressor é que deve abandonar a casa da morada de família e não a vítima. É fundamental que todos nós façamos esse caminho, porque para mim não faz sentido a situação atual.
O Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, num seminário sobre violência doméstica no auditório da PJ em Lisboa. Violência doméstica, que é o tema que a Renascença continua a dedicar o 3 por todos, com as Luquazes, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques.
Que,
e bom fim de semana.
É a palavra do dia.
Muito bem observado, Vítor Mesquita. Espetacular.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana para ti. Cá estamos de pedra e cal.
O nosso fim de semana é só às 8 da noite. Até lá estamos em modo 3 por todos. É. Lembrar que pode ligar o 761 10 33 33 e lembrar aqui a minha amiga Inês que lhe vou preparar o lanche a seguir com uma bebida que ela adora e que se ela beber eu vou transferir imediatamente.
Vais fazer um cocktail?
É um cocktail que tu adoras, 100 euros para a PAV. Já trago. É um copinho de uma coisa que tu adoras.
Eu não faço ideia o que seja.
Qual é a bebida que tu menos gostas, Inês?
Leite.
Cá está. Já vem.
Ah, não.
Preferes aquecido ou natural?
Espera aí, o que é que tu preferes? Não beber o leite e à pav não receber este dinheiro da Joana? Ou fazer o esforço e à pav receber? Eu estou a sentir essa chantagem. Gelado, por favor.
Gelado. E-mail. Informo que estarei ausente do escritório de 4 a 30 de junho. Para assuntos urgentes, encontro-me na IKEA mais próxima.
Com os saldos de verão IKEA, vai querer tirar férias mais cedo. De 4 a 30 de junho, aproveita até 50% de desconto numa seleção de produtos para desfrutar do verão em casa. IKEA. It's
easy to follow me. Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
You took my hand, you showed me how, you promised me you'd be around. That's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right.
Boa tarde, aqui estamos nós, 3 da tarde, 9 minutos. Temos mais convidados, muitos, até às 8 da noite.
E porque estás a falar assim, não sei.
Porque transformou-se já num robô ao fim destas horas todas.
Lembrar que a partir das 5 da tarde podem vir ter connosco. Eu acho que deviam vir, é sexta-feira, amanhã,
é
não tem que acordar
dia.
Cedo, exatamente.
E fizemos uma promessa aqui, há bocadinho, e as pessoas podem ver que é toda a equipa se atirar à piscina no final disto tudo.
É verdade, só precisamos de arranjar alguém que pague esse desafio, mas já vamos tratar disso.
Às 6h30 temos também concerto com os Dama, que é gratuito, podem aparecer para assistir connosco a esse concerto. Agora, Ana Galvão, onde foste? Então, em que divisão da casa estás?
Olha, estou ao pé de dois chefes. Um é um senhor que manda em Portugal, é muito, enfim, tem um poder muito representativo, e outro é chefe da nossa empresa. É que do meu lado direito tenho um quadro de Marcelo Rebelo de Sousa, que preside aqui esta casa, é muito grande. Olá, Marcelo, não fala porque... É, e ao lado tenho comigo...
É a única vez que Marcelo não fala.
Sim, sim, é caro.
Está muito bem, está muito caladinho aqui ao pé de nós. E Luís Ramos Pinheiro, que é membro do Conselho de Gerência da Renascença, que está aqui comigo. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Sabem que eu estava aqui a falar muito bem desta nossa equipa, tirando nós, que somos três estropícios, que a Renascença teve um azar de contratar. Mas de resto, nós devemos, enfim, acho que não devemos ter vergonha de dizer que toda a equipa que está aqui connosco, o pessoal do som, da imagem, da produção, toda a gente que cá está a trabalhar com um afinco. Que sorte que tem de ter estas pessoas a trabalhar consigo, Ramos Pinheiro.
É muita sorte que todos temos esta equipa, que é uma equipa de facto fantástica, que é transversal e que é indispensável para que depois o sucesso seja este. Eu acho que, aliás, devo dizer que estão todos parabéns também por uma coisa, é que estão com um ótimo aspecto. Eu pensei que ao fim de três dias que vos ia encontrar, assim, não, embaixo está tudo pujante.
Super.
Os que se veem nos
ecrãs
e os que se não veem, mas estão também em grande forma e pronto, espero eu a tirarem-se para o banho daqui a umas horinhas.
Isto é um homem que sabe falar,
espero
por isso é que
vestidos,
manda.
Espero que vão vestidos.
Qual a importância da Renascença dar voz a esta causa? É que eu devo dizer uma coisa, numa rádio que vive de publicidade, entre outras coisas, não é? Mas sobretudo vivemos de publicidade. É um risco, de repente, retirar 3 horas de programação normal por uma causa que se calhar pode não agradar a toda a gente ou pode achar monotemática. É um risco uma empresa fazer uma coisa destas?
É um risco, mas é uma grande causa e é uma causa essencial, de facto, para a sociedade portuguesa. Como é que nós chegamos a 2025 com este crime abjeto de violência doméstica que tem tantas e tantas vítimas e ainda hoje em dia, com tantos alertas, esta situação acontece, significa que a sociedade portuguesa tem que fazer muito mais. E nós, Renascença e Grupo Renascença Multimédia, com um meio de comunicação com uma especial identidade, tem que fazer tudo o que favoreça a vida. E isto é um combate também pela vida e pela vida dos mais fracos, das pessoas que numa determinada situação mais dificuldade têm. E preocupa-me especialmente ainda esta situação, porque nós vemos que ela está a crescer também, e há índices, e ainda hoje se falou disso nesta emissão, hoje de manhã, está a crescer também entre os jovens, o que é ainda mais preocupante. Não é um problema de antiga geração, não é um problema de pobres, não é um problema de ricos, não é um problema de novos, é um problema transversal. O que significa que temos que todos que fazer muito mais, e nós estamos a fazer uma emissão extraordinária, e vocês às 3 da manhã estão de parabéns, o grupo está de parabéns, o canal Renascença está de parabéns, e quero dizer também aqui que relativamente àquilo que é a justiça, a prevenção, todos os alertas que podem funcionar, há também um aspecto muito importante que é o problema da educação. A educação das famílias, a educação da escola, situações como a da disciplina de cidadania e desenvolvimento, este é um tema fulcral para lá colocar e para ensinar aos jovens o respeito essencial pela vida dos que vivem connosco, a família e pela vida em geral, mas é um tema essencial que se percebe agora, até por este aumento da criminalidade deste género entre os mais jovens, que é indispensável, de facto, consciencializar e educar as crianças e os jovens, desde o berço e até percorrendo toda a sua vida, para uma situação que é a verdadeira calamidade.
O berço, a educação é muito importante. O berço, sob o ponto de vista de educação.
Certo,
é bem importante mudar também a legislação, por isso dizemos aqui ao ouvido do Sr. Marcelo que também faça qualquer coisa.
Eu acho que ele ainda não ouviu.
Porque as leis também têm que mudar, como temos ouvido aqui. Muito obrigada. Obrigada
sobretudo,
e parabéns. Pela Renascença,
parabéns a todos.
Também, se meter nisto.
Eu acho que quem corre por gosto não cansa e, de facto, é o que se vê. Gente fantástica aqui com um ótimo aspecto, tudo a rir, tudo bem disposto.
Obrigada.
Tudo maravilhoso. Parabéns.
Obrigada.
Muito obrigada. Daqui a nada, vamos receber aqui em estúdio os azeitonas que vêm aqui ter. Já estão aqui a fazer barulho. Façam. E vamos ouvi-los, não tarda nada, aqui a tocar neste sofá da nossa casinha, uma casona, na verdade, aqui do 3 por Todos, 761 10 33 33. Não nos cansamos de dizer este número, já o sabe de cor. O custo da chamada é 1 euro mais IVA. Está a contribuir para a PAV e está tão bem.
Olha,
contribuir.
Falando em contribuições, vou contribuir aqui com o teu lanchinho. Vou buscar e já
Joana,
volto.
Joana, para quê? Deixa de estar. Rock your body. Everybody, yeah, rock your body right. Back streets back, alright. Hey, now, oh my God, we're back again.
But I bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah.
Am I
com o que vai aqui acontecer. Joana, explica lá, Joana, o que é que tu vais fazer?
É por uma boa causa, Inês. Eu sei, pronto, somos amigas, conhecemos mais ou menos os gostos, as preferências umas das outras e também as coisas que odiamos. Eu sei que tu odeias leite, eu pensei. Vou trazer, como boa amiga, vou trazer um copinho de leite.
Ai, mas olha, trouxeste o copo meio cheio, que já não é mau.
Foi, também tive um bocadinho de pneu, mas é um cupão este copo meio cheio, leva-me
assim,
leite.
Tem algum presente em venado, tipo, puseste sal ou...
Não, só aqueci um bocadinho.
Opa, não fizeste
não
nada disso.
É nada. Então vá lá. Então, mas espera, o desafio. Quanto dás à PAV se a Inês beber isto que ela odeia?
Dou neste momento, já estou aqui a entrar no MBWay, 100 euros.
Então vá.
100 euros por um copinho de
meio
leite.
Meio copo
que bebem
de leite fresco a partir de.
Vocês não estão a perceber.
E no fim faz assim, espera, e no fim diz assim.
Ah, que bom.
Então vá. Vocês não estão a perceber. Eu não gosto de leite desde que nasci.
Cá, então, pronto. O teu microfone. 1, 2, 3. Toca para baixo.
Mas
vá.
Gostas muito da PAV.
Vamos lá. Vá,
podes fechar, podes apertar o nariz.
Olha, a Inês está num grande deleite.
Nota-se que
vá,
gosta.
Vai,
Inês.
Isso
é Inês. Quer ser cada malta.
Tá.
Tem que beber este copo até ao fim. Até ao fim. Vai acima e vai
ela
abaixo
tá
e não sei o quê.
Está a fazer mal, está a beber aos poucos.
Está a saborear. Ela está a descobrir agora que afinal gosta.
Está a dar chup-chup-chup.
Parece que é um biberon.
Sabes o que
é
que ela pode fazer? Aquele programa, o Late Night Show.
Ela parece que está. Parece um bebê no biberon.
Chip, chip, chip.
É, conseguiu, deixa cá, 100 euros.
Bravo.
E lembrar às pessoas que no MBWay.
Peraí, vá, faz lá.
Faz o A. E lembrar que é muito fácil entrar em MBWay, ser solidário, a PAV é logo a segunda hipótese a aparecer.
Bravo, Inês.
100 euros vão a caminho.
Estou orgulhosa de ti. Estou a sério que estou. Vá, vamos lá.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir. Informação para decidir. Ar Livre à Vista. Descontos até 60%. Entregas rápidas e o preço mais baixo garantido. A melhor poupança deste verão, em conjuntos de jardim e muito mais, está nas nossas lojas. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Esta sexta-feira é dia de Euromilhões, com o maior jackpot de sempre. São 250 milhões. Euromilhões. Acrescendo ricos de um dia para o outro.
Alô? A décima edição do Sol da Caparica está a chegar com os artistas que tu mais gostas. The Weasel, Plutónio, Dillaz, Nininho Vaz Maia, Richie Campbell, Matias Damásio, David Carreira, Menos é Mais, Wet Bad Gang, Loner Johnny, Bispo e muitos mais artistas no maior festival de música em português. O Sol da Caparica, de 14 a 17 de agosto. Compra já o teu bilhete e acompanha as novidades em festivalsoldacaparica.pt. Era o sol que nos faltava.
Hotel Califórnia na Renascença. Sábado de manhã, música com história e estilo. Memórias como nunca lhe contaram. Paulino Coelho e Júlio Isidro. Um check-in direto à memória. Hotel Califórnia. Vintage no som, atual na vibe. Hotel Califórnia, sábados, 10:30, na Renascença e em podcast.
Com o apoio Domplex. Domplex é qualidade e utilidade.
Eu estava ali, sentado no banco, a fazer nenhum, a pensar no dia de ontem. Passa uma mulher a correr e lança aquele olhar. Acorda, vá! Depois vem uma miúda no skate a jogar-me como se fosse gente grande. E a cereja no topo do bolo, um velhote de atleta diz: Cândido, ainda estás a ver navios? Pois... Fico, pensei, se calhar está na altura de me pôr a mexer. Agora tu, ativa-te. Este é um projeto financiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência.
Esta semana no Expresso, o que muda Montenegro no governo? Como é que a AD olha para Gouveia e Melo? A atualidade política em análise. Quem são os Calema? Os dois irmãos que vieram de São Tomé para conquistar o Estádio da Luz num espetáculo para 55 mil pessoas. Expresso. Liberdade para pensar.
3 dias, 300 convidados, 30 desafios. Às 3 da manhã, fechadas numa casa, por uma causa.
Junte-se a nós neste 3 por todos. Levanta a sua voz contra a violência doméstica em Portugal. Por todas as vítimas, ligue agora 761 10 33 33. Ajuda à PAV. Custa a chamada 1 euro mais IVA.
Os valores angariados vão reforçar e vão garantir a manutenção das respostas que nós damos às mulheres vítimas de violência doméstica. O atendimento de telefone, com a linha de apoio à vítima, significa também suprir o que falta, muitas vezes, de orçamento para as casas que nós temos e também para dar a resposta de urgência.
João Lázaro, presidente da APAV. Junte-se ao 3 por Todos. Ouça a emissão especial da Renascença e ajude a salvar vidas. Apoio Oxã. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
Este mês a festa faz-se com a EPL Corte Inglês. Aproveite e abasteça na Repsol e use a EPL Corte Inglês. Receba descontos por litro e um vale de 7 euros. Só com a EPL Corte Inglês.
I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touch me and I come back, and we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens out of Georgia. Now you're lonely in this city, lying with me, and you're scared it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're in pieces, 'cause the only right now, while your world is spinning out so slow it down, take a moment now, we're too young to drown. Deep in dirty waters full of hope is out. Let me pull you out, let me hold you now, let me slow it down. Ain't it funny how it changes, how the
E agora, andamos às voltas, mas é com os azeitonas.
Olá, bem-vindos.
Olá.
Olá. Como estão vocês?
Eu é que pergunto como é que estão vocês. Somos o 273, porque eu sou.
E vocês? Chegou até onde? Até 70 e tu és?
És o 74, salsa.
Sim, 74.
Está quase. Ao contrário.
É que, mas vocês têm um super ar de verão, com um super ar de verão de chinelos e não sei o quê.
Com assim, com ar de
faz calor lá fora.
Eu sei que faz.
Com ar de quem vai à praia.
Exatamente.
A malta sai do Porto, vem um bocado mais para sul e começa logo a pôr chapéu.
Olha, estamos a ouvir um bocadinho mais baixinho porque ele está com o microfone virado para. Exatamente, para o instrumento que ele vai tocar agora, porque vamos ter azeitonas ao vivo aqui no 3 por todos. Olhem, obrigada por virem.
Obrigada a nós.
Algum caso relevante que antes de tocarem mereça ser ouvido por quem nos escuta? Nina?
Sobre violência. Histórias de violência doméstica. Eu infelizmente conheço uma série de histórias. Sem querer, sou eu que faço perguntas que não devo e pessoas com quem eu estou a trabalhar.
Ou então às vezes.
O que devo é que diz assim: ah, tu tens umas cicatrizes um bocado esquisitas nos braços, foi um acidente de viação. E a colega a dizer, não, foi o meu ex-namorado que me tentou esfaquear, matar mesmo, e eu defendi-me com os braços e consegui salvar-me, com um facalhão. E pronto.
De repente arrepia um bocadinho, não é?
E tu engoliste.
E provavelmente...
E agora a tua vida? E, ele agora não pode estar perto num raio de 50 quilómetros, só que ontem enviou uma mensagem por Facebook, eu já vou ter que ir à judiciária, e eu já pensava a vida desta mulher.
E se calhar até esse momento, até lhe fazeres essa pergunta, não conseguias imaginar.
Muitas não vezes imaginar. Não. Nem passava pela cabeça.
Pois claro.
E isto foi um dos casos. Pois aconteceu a mesma coisa com outra colega.
Bem, depois de vos ouvir, e daqui a bocadinho, nós vamos ouvir a Cláudia Vieira, que vem cá. E depois temos um testemunho também fortíssimo.
É verdade, é o da Maria Nunes. Foram anos e anos e anos e anos a sofrer às mãos do marido, a tentar escapar, e a Maria vai contar-nos a sua história e de como conseguiu, com recurso até a alguma imaginação,
sim,
sair de casa.
Exatamente, sair de casa. Sim. Agora, vamos ouvir os azeitonas, e o que é que vamos ouvir? Marlon.
Vamos ouvir o nosso mais recente single, 20 anos, que exatamente que é um bocado representativo de toda esta carreira de 20 anos que estamos a celebrar este ano, com o Coliseu no Porto, dia 2 de outubro. Por isso a música foi um bocado, nós queríamos fazer um single novo, então achamos que fazia todo sentido falar sobre, né, falar sobre a carreira, um pouco fazer uma retrospectiva, que é coisa que nós normalmente não fazemos. Andamos sempre para a frente e não vimos para trás e começamos a olhar para trás, para as fotografias, para os vídeos, para as coisas que tínhamos. E epá, já fizemos muita coisa.
Ficaram nostálgicos e aqui vai
disto. Um bocado escureiros.
Muito bem, então, 20 anos, somos azeitonas ao vivo, no 3 por todos.
Vamos lá.
Não sei o que faça, há o tempo que passa, como chegamos aqui. Foi tão de repente, um mundo indiferente roda sem esperar por ti. Um tanto atarantados, lançamos os dados sem saber como jogar. Abrimos a asa, aprendemos a voar.
juntamos amigos novos e antigos, construímos ideais. De uma brincadeira fizemos carreira, trovadores sentimentais. Fica a nostalgia de alguma família que deixamos para trás. Ainda cá estamos, foram 20 anos. Ainda cá estamos, foram 20 anos. Quase nem me apercebi de tudo que já consegui. E não ficamos por aqui. Para um segundo, desligo do mundo, sintonizo o radio. Olho para dentro, vejo um novo alento. Em boa companhia eu vou, eu vou, eu vou. Pôr a merenda na sacola, que o puto tem escola, a miúda está a dormir. Com avançada idade, a responsabilidade pesa mais que um caminhão tiro. Aproveita o tempo a cada momento, não podemos abrandar. Ainda cá estamos, foram 20 anos. Ainda cá estamos, foram 20 anos. Ainda cá estamos, foram 20 anos. Quase nem me apercebi.
Aventuras que eu vivi,
tudo que já consegui. Quase nem me apercebi.
Aventuras que eu vivi,
tudo que já consegui.
Eu ainda tonto de ti.
E não ficamos por aqui.
Muito obrigada. São os azeitonas no 3 por todos. Muito obrigada.
Música. E
ao nosso
parabéns pela iniciativa.
Obrigada.
Renascença. Música para sentir.
E isto não para. Depois dos azeitonas, vamos lá para fora. E Ana Galvão está no nosso, na nossa esplanada, no nosso.
Lounge.
Nossa, lounge.
Lounge.
Ai, que moderno.
Sabes porquê? Jardim. Porque eu não estou perto, estou lounge. Ana, é assim. Há limites. E estás com quem?
Estou com Cláudia Vieira. A belíssima, incrível apresentadora conhecidíssima, Cláudia Vieira. Olá, bem-vinda.
Olá, olá. E parabéns, antes de mais, por esta iniciativa, porque realmente temos que dar aqui uma voz a este tema tão delicado. Por isso, muitos parabéns.
275 é o número de Cláudia Vieira, que eu acho que é outra marca importante. Só nos faltam 25 para os 300.
É verdade.
25 para os 300. Cláudia, tu participas num telefilme que fala precisamente desta temática da violência doméstica. Que filme é? Como se chama?
Eram três filmes. Era Na Porta ao Lado. E descrevia, no meu caso, um casal que habitualmente não estava... Não vivia o seu quotidiano junto, porque ele era camionista, passava muito tempo fora, e de repente entrámos na quarentena, ficámos fechados em casa, e a pressão do ficar fechado, ele revelou-se outra pessoa e altamente violento, e foi um filme difícil, porque realmente eu acho que consegui sentir na pele aquela angústia que é estar dentro do conforto da nossa casa, mas em pânico e a querer fugir dali.
Tu eras a mulher?
Eu era a mulher.
Como te preparaste?
Nós tivemos muitos testemunhos de vítimas de violência doméstica, e, acima de tudo, é como quando preparamos uma personagem, com as referências que vamos tendo, sentir essa dor, sentir essa angústia da situação em si, de perceber que aquela pessoa que achamos que conhecemos muito bem se transforma e é capaz de tudo, parece um desconhecido. Ou então foi sempre assim e de repente está-se a revelar, e tínhamos um filho, o esconder e o tentar proteger do filho, o filho estar muitas vezes na porta a ouvir, mas esta história do Na Porta ao Lado era muito a vizinha que se foi apercebendo dos gritos e da agressividade e da violência e dela sentir medo só para ir despejar o lixo e essas coisas, e querer abordá-la e ela ser agressiva com ela, de género quase não se metam, tinha medo.
Uhum. Pois é, assim, muitas vezes, na verdade. Cláudia, com um papel destes afeta um ator? Ou seja, quando se mete um ator quando está a representar um papel?
É de ganharmos a perspectiva pessoal, sem termos, como é óbvio, de viver a violência, mas muitas vezes as cenas são feitas com tal agressividade que nós pensarmos que há tanta gente a passar por isto e mantém-se em silêncio, que é um ato de cobardia, mas que não é pensado, é por medo. É assustador. E a obrigação que é dar voz a este silêncio. Uhum. Quer sejamos, no meu caso, a representar esta personagem, quer seja a vizinha do lado porque está realmente a testemunhar algo, porque primeiro chegaram até mim muitos relatos de pessoas, claro, que se reveram completamente na minha personagem. E acima de tudo é sentir a dor, não é a dor, é mais do que uma, uhum, dor física, é uma dor que fica cá dentro.
Fica marcada. Muito obrigada, é importante dar voz. Sem Isso dúvida. É o que fica, Cláudia Vieira, muito obrigada por estar connosco aqui nesta tarde.
E já a seguir
vamos conversar com a Maria Nunes, é também ela uma sobrevivente.
Eu acho que vamos adotar
não
este,
é uma vítima, é uma sobrevivente.
Este título, exatamente, sugerido pela Catarina Furtado. Isso aqui mesmo. Hoje.
A nível de violência doméstica há muita coisa a fazer. É o crime que mais mata em Portugal e eu faço um apelo às autoridades deste país, aos políticos, à justiça. Olhem para esse problema, olhem para esse flagelo, que isto é tão violento, mas tão violento porque destrói famílias inteiras, que é o caso do agressor da minha filha que matou os meus filhos. Ele já está a pedir precárias. Ele, se vier cá para fora, ele vai continuar a matar, porque ele tem, na última confissão que ele fez à Polícia Judiciária, ele diz, para ele ficar, que vai atrás de nós, atrás do filho.
Junte-se ao 3 por Todos. Ouça a emissão especial da Renascença e ajude a salvar vidas.
E para ajudar casos como este que acabámos de ouvir neste testemunho, pode ligar para o 761-10-33-33. São estas pessoas que vai estar a ajudar a que consigam sair destas situações e que consigam reconstituir e reconstruir as suas vidas. Foi o que fez, precisamente, a nossa convidada.
Sim, é Maria Nunes. Olá, Maria.
Olá.
Boa tarde,
bem-vinda.
Obrigada. Só que aproxima um bocadinho o microfone.
Exatamente. Okay.
Maria, vamos começar pelo princípio. Sim?
Sim.
Como começa a sua vida de violência doméstica?
Eu namorei 5 anos com ele, casei pelo registo e faltava um mês para casar pela igreja, e nesse dia ele foi ao meu local de trabalho, eu não estava no local de trabalho, e ele espancou-me à frente do meu trabalho.
Qual foi a razão?
Com que justificação?
Porque eu não estava em casa, porque o que é que eu tinha ido fazer, com quem é que eu tinha ido ter. E eu vinha com uma amiga minha, e mesmo assim ela entrou no trabalho, trabalhava no Museu Nacional do Azulejo, ela, uhum, entrou, não chamou ninguém e eu fiquei ali sozinha.
E isto nessa altura ainda estava só casada pelo registro, ou seja, ainda iam casar depois pela igreja. E
sim,
a Maria ainda assim, depois dessa primeira vez, decidiu avançar com o casamento.
Sim.
E quanto,
sim,
tempo teve casada?
25 anos.
E quantas vezes? Eu imagino que não tenha sequer contado, capacidade, não é, de fazer a contagem, mas repetiu-se muitas vezes?
Muitas, muitas.
Porquê?
Muitas.
Por tudo e por nada?
Por tudo e por nada.
Então, mas vocês casam pelo registro, depois pela igreja, vão viver juntos, é isso?
Sim, sim.
Quando começam, logo assim, quando aconteceu esse episódio, não foi bom, obviamente, deve ter sido a primeira vez que
foi,
a Maria percebeu.
Sim, o meu pai nunca me bateu, portanto, um,
sim,
homem estava-me a bater. Foi terrível.
E depois, quando começa a revelar-se mesmo a verdadeira personalidade desta pessoa?
Muito pouco tempo depois.
E ele controlava os seus movimentos?
Tudo.
Como,
tudo,
por exemplo, para percebermos, Maria?
Ia ter ao meu trabalho, aquilo era um museu, ele podia entrar. Eu não podia falar com os meus colegas. Depois, com os telemóveis, sempre a ligar, sempre a perguntar onde é que estás, quando é que vens, demoras muito. Entraste no café, quem é que lá estava?
E sempre que havia uma cena mais violenta, depois o que é que seguia a isso nos dias seguintes? Havia assim um pedido de desculpa,
claro,
mostrava-se arrependido?
Claro, pedia desculpa, ficava super
arrependido,
super amoroso, até que voltava novamente.
Vocês, pelo que sei, foram viver para um sítio um pouco distante do resto do seu círculo de pessoas próximas,
sim,
não é, Maria?
Sim.
Acha nunca... que até isso fez parte de uma certa estratégia.
para
isolar?
Sim, sim. Quando a minha irmã me ligava, estava com o telemóvel e ele estava do outro lado a ouvir a conversa. Ele ouvia tudo. Ela já percebia e já sabia que alguma coisa não estava bem. Ele estava sempre, porque ali estávamos isolados. Ali só ele é que tinha carro. Era uma aldeia, estava completamente isolada.
E nessa altura a Maria já não trabalhava ou trabalhava fora de casa?
Já não trabalhava. Raramente trabalhava.
Ou seja, era 24 sobre 24.
Sim.
Esses episódios de violência chegaram a que ponto, Maria? A que ponto de loucura?
Ter uma katana debaixo do colchão, uma machada debaixo da cama, uma faca de mato dentro da mesinha de cabeceira.
Mas ele dizia que era para si?
Ele
verbalizava?
Verbalizava e chegou a pôr no pescoço.
No
meu pescoço. E depois eu dei-lhe, empurrei e disse: corta, agora vais matar a sério. E ele depois deixou cair a navalha, chorou, pediu perdão.
E depois disso, como é que a Maria se sentia? Perdoava? Ou...
Não.
Nunca?
Não, a partir de uma certa altura já não se perdoa.
Já não se acredita nessas promessas?
Não. No princípio, sim. Mas depois já não se perdoa.
E na sua cabeça ia fazendo assim uma espécie de um plano de fuga? Ou nem sequer conseguia pensar nisso?
Não, consegui. Eu saí várias vezes de casa, regressei sempre.
Porquê? Porque ele ia atrás de si?
Não, porque tinha os meus filhos. Eu tinha medo de ficar sem eles. Uhum. Tinha muito medo que eu não conseguisse trabalhar, não conseguisse apoio e eu não podia ficar sem os meus filhos.
Mas voltava para casa e eu imagino que tivesse medo de morrer todos os dias, não?
Sim.
Quantos filhos têm?
Três.
E na altura eles apercebiam-se desses episódios de violência?
Apercebiam. A mais velha saiu de casa aos 18, porque disse que não ficava a viver com ele. E o rapaz, quando ficou ali perto dos 14, 15, começou a confrontá-lo. A dizer: não lhe bates mais, bate-me a mim, porque ela é minha mãe, tu não lhe vais... Acabou, aqui já chega.
Como é que conseguiu sair desta situação que durou tanto tempo, Maria?
Eu fiz um e-mail, criei um e-mail falso.
Um e-mail falso.
Pus-lhe uma proposta de trabalho com um bom vencimento, com carro da empresa, cheia de regalias.
Inventou tudo, criou uma empresa na sua cabeça.
Na minha cabeça.
Com nome e tudo.
Tudo.
Isto é que é uma empreendedora.
Maria Nunes Limitada.
E ele teve que vir a Lisboa, porque o local da entrevista era em Lisboa. E ele veio a Lisboa, foi para a Brancamp e aquele número não existia.
Então, mas espera, ele recebe essa proposta falsa?
Exatamente. E depois?
Ele estava à procura de trabalho?
Sim. Mas era falso. Mas...
Ou seja, a ideia era arranjar uma oportunidade para que ele saísse de casa para que nesse dia
pudesse sair
também.
Sim.
E foi o que fez?
Foi o que eu fiz.
Como é que foi isso?
Foi...
Teve que preparar coisas antes?
Sim, eu pus tudo no sótão, uma mochila para cada um. Os documentos, a roupa. Porque aí só já vivia com o meu filho e a minha filha mais nova. Pus roupa para os três. Ele saiu. Eu chamei um táxi de outra freguesia e fui ao posto da GNR apresentar a queixa.
E daí foram para onde? Como é que se parte assim de repente, se deixa a casa com tudo e se vai para uma vida
tudo
nova?
Para trás.
Tudo. Fomos para uma casa-abrigo. Mas
já tinha contactado antes. Ou seja, isso já estava organizado.
Não, ou seja, foi na hora. Foi
desencadeada essa
queixa
da GNR.
Foi na hora.
Fez a queixa e foi encaminhada.
Sim.
Só uma coisa: o que é que acha que motiva um tipo de comportamento a uma pessoa destas? É ódio? É o quê? Com certeza que deve ter pensado muitas vezes tentar entender a cabeça desta pessoa.
Não consigo perceber. Não consigo perceber se são traumas da infância, se é uma pessoa má. Má, é uma pessoa má. Se é desequilibrada, que tem que ser desequilibrada. Para fazer isto, os homens que fazem isto, ou mulheres, são desequilibrados.
A Maria hoje em dia fala disto de uma forma muito resolvida. A Maria hoje em dia é feliz?
Sou.
E que mensagem quer deixar aqui?
Quero deixar
para todas as mulheres que passam por isto.
Que as mulheres têm que fazer queixa, têm que sair de casa. Eu sei que não, os homens é que deveriam sair e não nós. Infelizmente somos nós que temos que sair de casa. E elas que acreditem que podem ser muito felizes sem os agressores.
E que têm pessoas que as querem ajudar sempre.
Sim.
E os filhos, como estão?
Estão ótimos, obrigada.
E de certeza felizes por ver a mãe a sorrir outra vez.
Muito.
Maria, muito
obrigada
por este testemunho.
Muito obrigada.
E tudo de bom. Muitas felicidades,
obrigada.
Exatamente.
Bom,
daqui a nada.
Faro, Vila Moura, Albufeira, 103.8.
Conversamos com Ana Markle.
que te fazia falta não faz mais. Por mais que eu tente não compreendo, vou ver close um quebrado nas minhas mãos. Oh, borega-me o peixão, mas isso não bastou. Puseste ainda uma foto com toda a mão. Se ao menos tu deixasses toda a minha dor a refrescer, e só depois jogavas fora o amor que eu te dei. Na boa cloche um duro já, porque que ainda tenho amor por ti. Será que eu vou esquecer? Ou vai ser sempre assim? Vou ter que amar pela metade por causa de ti. Devolve que eu quero.
Faz falta, arranca logo e me entrega. Pego o glossomo, mas não aquece.
São os Calema, devem estar um bocadinho nervosos, porque amanhã vão ao Estádio da Luz. Portanto, hoje, véspera de concerto.
Devem se sentir como uma equipa que vai jogar ao Estádio da Luz.
Ora, precisamente. Bom, seguimos aqui nesta nossa emissão especial, rumo aos 300 convidados. E neste momento já temos a convidada número 277.
Olá!
E é a tua cunhada. Porque só vocês sabiam que as cunhadas não se desfazem.
É verdade. Olha, cunhada, deixa-me agarrar na mão da cunhada. Sim.
Porém, também se diz, cunhadas são unhadas.
Nunca tinha ouvido essa, mas
coisas que as avós dizem.
E é uma coisa que nunca aconteceu.
Nunca aconteceu, nunca nos gatafunhámos.
Para ver se não é hoje.
Ora bem, ainda há pouco conversávamos, Ana Markle, com Tânia Graça, que é a tua parceira de
podcast, não gosto de cama,
de podcast, e falava aqui do trabalho que vocês tentam fazer e que imagino que consideras muito importante, porque muitas vezes há muitos comportamentos que são assim antecâmaras de situações de violência.
São,
não é?
São. Normalmente até são mais esse tipo de problemas que nos chega ao voz de cama, não problemas tão dramáticos como muitos que têm vindo aqui ao vosso encontro nesta emissão, mas aqueles problemas que já são microagressões e que abrem precedentes para que depois haja efetivamente aquilo que se chama violência doméstica, não é? Que começa em pequenos sinais e que muitas vezes as pessoas não são capazes de os reconhecer. Porque eu acho que nos habituámos a uma espécie de paradigma de relação em que o mal-estar é muito consentido e é muito vivido com alguma resignação. Tipo, não está ótimo, mas uma pessoa vai levando.
Por acaso ainda hoje, aí nesse sofá, Vasco Pereira Coutinho se sentou também e disse, aconselhou as pessoas a não se habituarem, porque ele diz, é perigoso. Exatamente. Que as pessoas habituam-se a tudo. Habituam-se até a coisas
mal.
Terríveis.
Habituam-se a coisas terríveis e até acham que essas coisas terríveis são uma manifestação de amor, o que é mesmo completamente... Lost in Translation.
Na adolescência,
não é?
na adolescência, eu própria, não sei vocês, mas eu tive uma relação bastante tóxica quando, na adolescência, sim, namorado hipercontrolador. Claro. Eu cheguei a trocar a roupa só para não ter chatices.
Não ter chatices.
Mas a ideia de que. Mas estamos a falar nos anos 90. A ideia é que em 2020.
90, 60.
Mas. Só que não é bem assim, não é? É que nesta altura as coisas, na altura do meu filho Pedro, teu sobrinho Pedro, as coisas fossem bem diferentes.
Já agora tive um namorado e não foi na adolescência, já foi depois dos 20 anos, que não fazia alguma questão de num restaurante eu não poder sentar virada para a porta, porque ele considerava que ia ser o lugar do homem, porque eu tinha que estar de costas.
Mas por segurança, sim, ou para não estares a topar os homens que estavam
não
em trás?
Não sei, havia assim um bocado esta ideia enraizada, provavelmente que lhe terá sido passada, se calhar, não sei, pela família dele.
Não, precisamente.
Não, esta ideia de não, não, aqui é o lugar de...
O lugar do homem, pois. Só isso já é uma visão completamente enviesada do total. Que deve ser uma relação de confiança.
Tu
e...
escreves muitos livros também dedicados a pessoas mais novas, uhum, e por isso vejo que vais várias vezes às escolas falar, sim, muitas vezes com crianças mais pequenas, mas não sei se já te aconteceu também teres a oportunidade de falar com alguns adolescentes e, no fundo, tomar o pulso como é ser miúdo agora.
Olha, eu acho que isso vai acontecer agora no futuro, porque eu lancei um livro para adolescentes e vou começar a ir apresentá-lo às escolas.
Vou mostrar esse livro na nossa emissão de streaming.
É isso, chama-se Do Outro Lado do Tempo. E não sendo, não abordando esta questão da violência, aborda muito uma questão importante, que é da pressão dos pares, não é? E de tu mudares muitas vezes o teu comportamento e ires contra aquilo em que acreditas para seres aceito
porque
pelos outros.
Todos fazem, não é?
Pá, e uma coisa em que eu penso muito até em relação ao meu filho é que eu quero que ele cresça um homem bom. E ele é...
Como se faz um homem bom?
Epá, ele é, por exemplo, ele é muito sensível. Não é nada aquele típico assim, brutalhão e que gosta de andar à pancada e correr sem destino. Pronto, é um miúdo sensível e que pensa muito em coisas como a morte, muito neurótico em certas questões e muito apegado a mim e muito mimoso. E eu penso às vezes se ele terá, quando chegar à adolescência, liberdade para ser esse homem bom que eu quero que ele
quantos
seja.
Quantos rapazitos sensíveis, se calhar, foram... um bocadinho processados pela sociedade,
é verdade,
não é?
É verdade.
Para se tornarem
claro
assim.
Claro que sim, claro que sim. Eu acho que lá está. E muitas vezes, quando se fala destas questões e quando se fala de masculinidade tóxica, é importante que se diga que não é uma coisa inerente aos homens. É um sistema que se instalou de que os homens são muitas vezes vítimas. E se o meu filho
entre eles,
obrigar...
muitas vezes nem encontram espaço para serem como
não
querem
encontram.
Ser.
Sim, sim. Pois. Imagina, tu se vais falar com os teus amigos sobre uma grande paixão, como tu falavas quando, com as tuas amigas, não é? Ai, adoro, amo, sei lá, essas coisas assim hiper-românticas, e as amigas dizem tipo, vai lá falar com ele, faz não sei o quê. Pá, um rapaz que diga assim, eu amo, estou destroçado, ela não me liga nenhuma, tipo, que é isso, estás aí a chorar,
mariquinhas.
Bebê, mariquinhas e não sei o quê. Pá, e não tem acolhimento nenhum e nenhum espaço para diálogo. Portanto, é natural que os homens estejam completamente afastados da intensidade dos sentimentos. E quando se sente essa intensidade...
Às vezes nem sabem lidar com isso.
Não sabem gerir.
É arrebentar.
Olha,
pronto.
Antes de ires embora, convém lembrar que tens um livro novo, chama-se Do Outro Lado do Tempo. E se pudesses ouvir o teu futuro, é o quê, Ana, este livro?
Esse livro é baseado nos meus diários de adolescente. Portanto, eu aí escancaro muito a minha intimidade. E a intimidade de algumas pessoas também, não. Não escancaro porque
sim,
foi tudo feito com algum respeito. Com algum respeito e também de uma forma transversal que dissesse a todas as pessoas que estão a passar por essa fase da vida ou por pessoas que passaram e que se revêem de alguma forma nessas memórias de quem cresceu nos anos 90, mas que ainda partilha muitas das angústias com os jovens de hoje. E espero que promova também essa... Pá, que cultive também a sensibilidade nas pessoas e essa ideia de que se sentes coisas, deves pensar sobre elas, senti-las, não está errado, fala com os teus pais, fala com os teus amigos, não te anules e cultiva em ti o amor e a empatia, que são coisas que eu tenho muito medo que se percam nestes tempos.
Ora, muito bem. Ana,
obrigada.
Markle, nossa convidada número 277 no 3 por todo.
É uma grande Markle que deixa.
Exatamente.
Ai, um Markle histórico. Tanto.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Hold the line. Does anybody want?
Junte-se ao 3 por Todos.
E vamos ser livres. E vamos ser felizes.
Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo.
Eu não entendo como é que tu chegas a 2025 e as pessoas acham legítimo que alguém lhes diga o que é que elas vestem, o que é que elas não vestem, que mensagens é que elas mandam, como é que elas se comportam. Isso, eu acho que toda a gente perdeu um bocadinho a sanidade mental, porque nós normalizamos a violência.
Felizmente ainda tenho a minha mãe cá, mas podia não ter. Várias situações em que foram mesmo gravíssimas. Partilha a cabeça, muita...
E isso
muita
acontecia violência. À vossa frente?
Muitas vezes acontecia à nossa frente.
Dar o benefício da dúvida e bater à porta. Mostrar as intenções da nossa conversa. E a nossa intenção é ouvir para compreender, porque nós ouvimos para resolver.
E ela disse-me: olha, João, eu vivi isso, felizmente saí. Foram muitos, muitos anos. Então, e como é que conseguiu sair? E ela respondeu: porque ele morreu. E há pessoas que vivem toda a vida assim.
Sim, sim. A única emoção válida e considerada masculina é a da raiva. E isso é altamente limitativo para os próprios. Portanto, nós precisamos deles connosco e acho que eles também têm muito a ganhar com isso, todos nós.
Ah, tu tens aí umas cicatrizes um bocado esquisitas nos braços. Foi um acidente de viação. E a colega a dizer: não, foi o meu ex-namorado que me tentou esfaquear, matar mesmo, e eu defendi-me com os braços e consegui salvar-me.
As cenas são feitas com tal agressividade que nós pensarmos que há tanta gente a passar por isto e mantém-se em silêncio, que é um ato de cobardia, mas que não é pensado, é por medo. É assustador.
Faltava um mês para casar pela igreja e nesse dia ele foi ao meu local de trabalho, eu não estava no local de trabalho e ele espancou-me à frente do meu trabalho.
Se queres dar um...
Este ano, a Seresco celebra mais um ano em Portugal. Com mais de 50 anos de experiência, lideramos o outsourcing tecnológico de processamento salarial na Península Ibérica. Contamos com a confiança de marcas de referência dos mais variados setores. Seresco, o seu parceiro de confiança. Saiba mais em seresco.pt.
Sabia que o combustível Auchan é o mais barato e vem exclusivamente da maior refinaria do país? Se é membro do Clube Auchan, acumula 2 cêntimos por litro em saldo ao abastecer nas nossas gasolineiras para usar nas suas compras numa loja Auchan. Auchan, militantes do bom, são e local.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é todo à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
A Starlight tem as melhores histórias de amor. De segunda a sexta, a partir das 20h40. Não percas os últimos episódios de Love is in the Air. E logo a seguir, deixa-te apaixonar por Aziraphale Poyraz na nova série Be My Sunshine. De segunda a sexta, na Star Life.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bol juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bol. Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola.
Gás ou eletricidade?
Os dois. E ainda 60 euros de oferta.
Que exagero.
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Sob a música de Los Romeros, digo a quem nos ouve que são 4 da tarde, são 3 nos Açores. Seja bem-vindo a esta Renascença.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Já agora explicar que Los Romeros vão estar em direto connosco já a seguir no 3 por Todos. Temos notícias agora para ouvir. Miguel Coelho, boa tarde. Quais são os destaques?
Olá, boa tarde. Surpresa, Ana.
Ah, surpresa. Olá, Anabela Góis. Quais são os destaques?
Interpol faz 20 detenções por pornografia de menores. Um é português. Primeiro-ministro diz que o governo vai procurar apoios à esquerda e à direita.
São as notícias das 4. Esta é a Renascença, a edição de Anabela Góis.
Há um português entre os 20 detidos pela Interpol numa rede de pornografia infantil investigada pelas autoridades espanholas com recurso à cooperação internacional. Houve detenções em 12 países. Os arguidos utilizavam grupos de mensagens instantâneas dedicadas exclusivamente ao tráfico de imagens de exploração sexual de crianças. Carla Costa, responsável da secção que investiga pornografia de menores na judiciária, explica que quando chegaram ao suspeito português já ele teria apagado os conteúdos.
Tínhamos recebido informação dos colegas espanhóis. Este elemento estava numa plataforma que se dedicava à partilha de conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças e também eu próprio partilhava com outros utilizadores. No entanto, como na data em que foi desencadeada a operação a nível internacional, o indivíduo não se encontrava em território nacional, tivemos que abordar posteriormente e aí já não conseguimos, portanto já não tinha sido entretanto alertado por outros utilizadores e já não tinha conteúdos de abuso e exploração sexual na sua posse.
O detido português tem pouco mais de 20 anos e ficou sujeito a termo de identidade e residência. A investigação prossegue. O primeiro-ministro garantiu esta tarde que o novo governo está ao centro, mas vai procurando apoios à esquerda e à direita. O novo executivo estava a postos para tirar a primeira fotografia na residência oficial de São Bento com os ministros e os secretários de Estado, mas os fotógrafos pediram para alguns deles se deslocarem para a esquerda. O primeiro-ministro orientou a fotografia, questionado pelos jornalistas sobre a orientação do governo. Montenegro diz que vai governar, ora olhando para a esquerda, ora olhando para a direita, aplanar.